Salve jovem do hardcore que faz 1 milhão em uma manobra e na realidade não sobe meio fio. Eu sou Chulo Savioli.
Fala, meus amigos mocheiros. Lembrando que hoje teremos uma receita muito saudável: chips de abobrinha com cenoura. Eu sou o Amorilava.
Então começa mais um Se Joga no Mosh Podcast, rapaziada. E hoje a gente vai falar sobre um jogo que mudou a vida de muitos brasileirinhos e também mudou o gosto de musical de muita gente aí, que é aquela franquia linda do Tony Hawk's Pro Skater.
Os olhinhos da quadrilha.
E teremos um convidado aí, um jovem de Osasco que curte um hardcore, curte um skate, curte um Tony Hawk's. Chama aí pra falar com vocês. Pode se apresentar aí, rapazinho.
Obrigado pelo jovem Vitório, que gosta de skate, hardcore e mora em Osasco. Valeu pelo convite.
Seja muito bem-vindo,
Valeu.
jovem.
Valeu, jovens.
A gente vai aproveitar aí que saiu o pré-lançamento aí, a pré-venda da remasterização do Tony Hawk 1 mais 2 e pegar essa pauta que tá na hype aí da galera aí, né, que curte um skate, curte um hardcore e curte... Curte o quê mesmo? Curte um skate e um hardcore, né,
O hardcore e o skate.
galera? E um game.
E o game. A gente falou bastante no episódio passado, né? A gente até falou um pouquinho do jogo, quanto ele nos influenciou e o quanto, mas tanto na questão, principalmente na questão musical, né? E então a gente se reunimos online-mente, totalmente
Sim.
distante e fizemos esse especial aqui para vocês hoje.
Aquele joguinho que influenciou quando eu era apenas um churrinhos ainda, que
Era
não
uma
sabia o que
masquinha.
queria da vida, né? Era só o creminho. E e aí conheceu um Dead Kennedys, um Legwagon, um Goldfinger, um Millencolin aí, um Suicidal Tendencies, uns sonzinhos de boas aí que tinha na playlist desse game.
Calma, calmas e tranquilas, né? Ah, eu ia falar que é um jogo que mudou bastante minha vida. E até na questão, principalmente na questão musical, né? Que quando eu ainda tava entrando pro mundo do rock and roll, então era aquela fase que você joga tudo na bacia, independente do que você vai jogando, e você vai ouvindo. Aí aos poucos você começa a dar aquela peneirada. Então foi, eu acho que foi um dos pontos que fez eu gostar daquele rock mais agitado um pouco, viu?
E você, menino Vitória?
Não, total também, né, cara? Que nem eu comecei, tipo, antes de conhecer o Tony Hawk, né, cara? Ainda um jovem de Osasco que ouvia espaço rap, né, cara? Pra mim, tipo, skate nem tinha rock, era meio ignorante nessa questão. Mas aí, rapidamente,
Sim.
quando. Não, que nem né, Osascão, tipo, puta, era muito bate-cabeça, né, os caras do rap ali, né? Nem imaginava. Mas nem uma pegada também. Quando eu conheci o Tony Hawk também, tipo, puta, cara, foi um boom assim. Falei, caralho, mano, que foda. Ó, as músicas, animal pra caralho, tá ligado?
Sim, mano, eu também vim da mesma raiz também. Você tava começando a andar de skate, não tinha muita referência.
Sim.
Lembrando que nessa época aí a gente vivia tentando ir atrás de fita VHS para poder ver umas manobras de skate, porque não existia YouTube,
Sem dúvida,
né?
sem dúvida.
E quando surgiu, que nem ó, quando surgiu o primeiro gamezinho que eu joguei de skate, eu tenho visto o CSK8, teve também o 3 Extreme, que tinha, quando você zerava com personagem, aí apareciam uns vídeos de manobras de skate, de bike, pai, e era uma parada que você falava, caralho, é isso, velho, tá ligado?
É nessa vibe mesmo, porque por mais atuais que estamos, tão tecnológicos, antigamente era muito escasso e era para você batalhar, para você poder ver um vídeo, para você poder ouvir uma música diferente do que tinha em casa. Você tinha que correr atrás e você tinha que ir atrás do seu amiguinho que tinha aquele disco, mas você ia com ele, falar com ele, mas já tava com um fulano. Já tinha uma lista de espera que o cara ia emprestar o CD. para você poder ouvir o som. Vídeo, então, nem se fala. Era sempre aquela... Quando você vê algum filme de que tinha skatista, era sempre aquela galera rebelde, né? Que fugia, sempre fugia da polícia, né? Os baderneiros.
Um filme dessa época aí que fazia você falar, pô, quero ser rebelde, assim, era o Kids, né?
Então, o Kids era fugido, né, cara?
Mas então, vamos falar um pouco sobre o gamezinho aí que fez a cabeça desses brasileirinhos aí. Vou falar um pouquinho, tá? Sobre... O jogo Tony Hawk foi produzido pela Neversoft e foi distribuído pela Activision. O primeiro título dele foi lançado em 99 para diversos games da época, como PlayStation 64 e Dreamcast. Não sei se vocês lembram desses games aí. Dreamcast jogava na locadora, aqueles esqueminha de pagar a hora, tá ligado?
Nossa, as Lan House, né? Nossa.
O 64 eu jogava na R-Rap da Lojas Americanas, ali perto do Plaza.
Nossa. Dá uma raiva quando a gente chegava lá que tinha gente, né? Tipo, nossa, não é esse moleque aí pra jogar.
E os caras ficavam mexendo o saco, ô, se ficar mexendo no analógico muito forte e quebrar, vai ter que pagar, hein?
Tá aí voltando aqui. No game trazia diversos skatistas profissionais, onde cada um possuía seus atributos, fazendo com que cada personagem tivesse um estilo de jogo. Eu, quando eu jogava, eu queria ser o Chá de Mosca. Ah, caralho, eu quero andar de skate e de mochila.
eu gostava do Bob Burnquist. Eu falei, meu, brasileiro, naquela época, né? Brasileiro, meu, olha, apresentando. Alto também, falou, meu, vamos aí, mano, olha.
Não, o Bob Burnquist também era um personagem da hora.
Era muito louco. De óculos, põe um óculos nele, não.
Da hora do Bob, o Chad e o... Puta, cara... O Jamie Thomas, porque eu usava touca. Falava, caralho, mano.
Tipo... Eu achava lindíssima aquela blusa dele com a caveirinha da Zero. Queria ter uma daquela. No Tony Hawk, ele trouxe um game com mapa meio aberto, né? Você tinha mais liberdade de usar. Lembrando que os jogos anteriores de skate que a gente tinha era... Aquele do California Games, do Master System, que andava no Ralph, não sei se vocês lembram. E tinha aquele Street SK8, que era um joguinho de Survivor, né? Que era você tinha que andar sempre reto, praticamente. E tinha os Extremes, né? Que eram o 3 Extremes, que era um jogo de corrida, estilo Road Rash, que tinha... Era uma corrida entre bike, patins e bicicleta, não sei como... Os personagens de skate e de patins conseguiam andar na mesma velocidade que o de bicicleta. Isso era impressionante.
E derrubando os outros, né? Sempre, derrubando os outros.
Continuando aqui. Conforme você ia finalizando suas missões, você ia melhorando os atributos dos personagens e ganhando shapes com ilustrações de marcas reais. Isso era fodástico.
Ah, era da hora.
Como você falou nesse primeiro game, o Tony Hawk Zoom, ele trouxe o Bob Burnquist, né? Que era o skatista brasileiro consagrado na gringa, né? Que você já tinha comentado já. E que já foi considerado um dos melhores skatistas do mundo também.
Sim, eu acho que foi, num tempo, muito, uma inspiração, né? Pelo menos pra mim. Apesar que eu comecei, talvez, um pouco meio esquisito nessa parte aí do rock and roll. Então, eu pegava muito a questão do Charlie Brown ali e tal. Que era... algo mais próximo que eu tinha. Então, pegava Chorão ali, Charlie Brown. Aí, quando comecei a ver que tinha o Bob, eu falei, puta, é agora. Nossa, olha só. De óculos, não sei o quê. Se puder, tipo, personalizar. Preciso passar de fase e comprar uma camiseta nova, né, mano?
Mas você fala de Charlie Brown, hoje a gente fica zoando, pá. Mas nada também foi um dos que me ajudou, assim, porque eu gostava muito de rap. Que nem, era a mesma pegada que o Vitória, assim, mano, era gravação de fitinha no espaço rap toda 8 horas da noite, né, velho?
Sem dúvida.
Nossa. E o de Charlie Brown, ainda, né?
E o Charlie Brown, ele tinha essa passagem do rap pro rock, né, mano? Tinha, tipo, algumas músicas que eram mais rap, outras. Os caras que tocaram com Consciência Humana, Homens Crânios, né?
The Man of Crime.
Então, tipo, tinha aquela vibe, assim, eu acho que era muito skate essa pegada. Foi uma coisa que também ajudou aí pro movimento hardcore.
Pra mim também, cara.
Fazer uma ponte, né?
Sim.
Era tipo uma ponte, porque o Charlie Brown hoje, você pegando de antigamente, nessa época aí do skate que a gente tá falando, ele além de ser aquela ponte, eles tinham muito respeito ali dentro do rap e gravaram tantas participações e os caras também gravaram músicas com eles e aquele jeitão de skate que o Chorão tinha. E pra quem tava começando a molecada ali, você, porra, mano, você quer mais o quê? O skate, rua e aquelas roupas largas, tá ligado?
Rap, rock and roll.
E uma coisa marcante pra mim de skate hardcore, acho que o Vitório deve lembrar, que é quando foi a inauguração da pista de skate de Osasco.
Meu primeiro show, cara.
Meu show do CPM22.
CPM, meu primeiro show, cara.
Eu não sei, você sabe que ano que foi inaugurado lá? Foi 2001. O quê?
2001? 2001, cara.
É, então.
2001. Foi foda pra caralho, cara.
Era aquele girininho querendo andar de skate, né, mano?
Total, cara. Puta, mó pangarezão, assim, tá ligado? Tinha umas partes de louco, né, cara, no negócio. Mas foi animal, cara. Foi o bagulho que eu olhei e falei, puta, é o que eu quero pra mim, cara.
Sim, eu acho que nessa daí que foi... Assim, já tinha o Tony Hawk's um pouquinho do início.
Sim.
Mas foi nessa inauguração da pista que teve o CPM que fez entrar de vez, assim, pro hardcore, assim, tipo... Falar, pô, quero conhecer mais sobre isso, tá ligado? E comecei a buscar mais. Bacana. Sobre isso.
Eu lembro uma vez que encontrei eu fui na rádio, cara. Eu nem lembro qual rádio que é. Não, eu lembro, mas eu não vou falar que eu fico com vergonha hoje.
Pode falar.
Na Transamérica. Transamérica, cara. É. Rock and roll, cara. Rock and roll e atitude, mano. E eles estavam lá, mano. Tava o Japinho e o Badawi. Aí eu troquei ideia com eles ali. E porque sempre eu pegava os discos e ficava olhando os agradecimentos e tal. E aí tinha lá a galera de Barueri, Carapicuíba e tal. Aí eu falei, porra, mano, os caras veio aqui, não sei o quê. Aquela informação praticamente quase zero, né? Internet encaminhando ainda, engatinhando, né? E então eu troquei ideia com eles e eles falaram justamente dessa pista de skate. Ah, a gente tocou muito ali e tá, tal, Osasco, tinha uma pista de skate, falei, eu ia bastante lá, mano, mas infelizmente eu não ia lá.
Mas tá, pra enturmar, né, vai que, né?
Vai que o cara tá indo pra lá me dar uma carona pra perto de casa, pô.
Se a pessoa chegar ali com
o cara. Faz uma manobra aí, falei, cara, tô com o pé meio zoado aqui, vai ficar pra trás.
Não, mas era foda, cara. Essa época foi demais, cara. Puta, mas que nem você tá falando bagulho de Chorão. Cara, o bagulho, por mais que, tipo, depois você vai ficando mais, né, curtindo umas podreiras mais, você fala, ah, mano. Mas eu nunca tive vergonha, tá ligado? De falar que eu curtia Tia Libral, assim. Porque eu gostei mais até o terceiro CD mesmo. Que era onde tinha realmente a pegada ali mais doideira, tá ligado? Mas o Chorão, tipo, puta, era foda, cara. Vocês falaram, puta, skate, rock ali, tá ligado? CPM, por mais que não tivesse bagulho muito, tipo, falando de skate, a pegada do som era muito louca também, né, cara? É, né? Continua escutando até hoje também, né, cara?
Não, o moleque é brasileiro.
Mas eu acho muito foda, cara, de falar a verdade.
Não, eu tô brincando, assim, mas é porque tem uma das músicas dele que você... Mano, é quase melancólico, assim, eu sempre falo isso, né, que é em português, mas é legal, porque... Quais bandas, tipo... Né, tinha já algumas, mas que fez sucesso assim, de hardcore em português, tá ligado? Eles foram que trouxeram um pouco assim também, né? Não que já existia, já tinha o Grito na Gaceta.
Sim, sim. Essa pegada mais popular, assim, realmente os caras representaram, cara.
Então, que eu ia falar antes de ir completando aqui, eu ia falar na questão justamente musical. Que o CPM veio nessa levada mais hardcore, né? Bem diferente do que era o Charlie Brown, né? Se a gente for fazer um comparativo das duas bandas. Um tinha aquele jeitão mais de skate, né? De sempre estar com skate nos shows. E às vezes até quando ele ia nos programas de TV, o Charlie Brown. E o CPM, ele tinha uma, pra mim, né? Uma levada um pouco mais essa do rock mais rápido, né? Então acho que era meio que como se fosse uma junção. Você pegar esse pouco do skate pra querer andar... Colocava um pouco do Charlie Brown, ia pro CPM que era mais agitado. Sim. E ficava meio que essa mistura dos dois. Então, pra mim, durante muito tempo, foi as duas bandas assim, que eu sempre carregava no meu. MP3 player, tinha que selecionar 20 músicas.
O Charlie Brown, ele tem aquela vibe meio, que a gente pode dizer, que é dos rocks anos 90, né? Que você pega, sim, aquelas bandas de rock anos 90, eles fazem muita mistura. Tem, é o ska, já toca um pouco pesado, tem um... Né, você pega essas bandas de rock nacional anos 90, eles misturam bastante coisa. Já o CPM já é aquele hardcorezinho mesmo, né? Aquele estilo, isso, hardcore californiano, né?
Acaba sendo mais sério, né? Tipo, um bagulho mais...
Ah, sério? Não sei se é, é sério, mas acaba sendo... Eu acho que acaba tendo uma vertente mais específica.
Então,
não,
específica. É que eu falei sério, mas acabei me precipitando. Mas, tipo, mais tipo, direto, assim, por uma pegada só, tá ligado?
Sim.
É.
Ó, vou falar aqui do Tony Hawk's 2, que pra mim foi, eu acho que até hoje ainda continua sendo o melhor. Não sei se é porque eu fui o que eu joguei mais, mas é o que... Ah, escolhi um. Ah, é esse. Pronto.
Mas é o melhor mesmo, é o melhor.
É, ele, quando eles trouxeram a manobra manual, já fez o negócio virar outro mundo, né?
É, já...
Você tem que amortecer a queda, falar, caralho, que foda.
Ele fica mais realista, né? Ele foi lançado em 2000 e ele, nessa época, as coisas começaram a ser mais realistas, né? Os jogos, a gente fazia os comparativos com os personagens, não só do skate, mas de futebol e outros de aventura também. Você ficava naquela coisa, nossa, olha, perfeito, perfeito, olha como os caras conseguem, né? Comparada a Mega Drive, a Nintendo 64 que a gente jogava anteriormente, pô, puta de uma evolução. O carinha poder andar, você vê ali tão, tão real. Você fala, nossa, eu sou um skatista, né, cara?
Sim, sair do mundo da plataforma, né? Porque a gente tava acostumado com jogos 2D de plataforma, que só andava pra frente, pá, e ele tinha aquele mundo aberto, né?
Exatamente.
Também faz bastante diferença também.
Tinha a interação também do cenário também, né, cara? Você pegar até o do 1 mesmo, assim, tipo, você passar na fase da rua, passar o carinha do táxi ali, tá ligado?
É.
Isso eu achava muito foda, cara. Passar na fase da escola, do Tony Hawk 2, passava no banheiro, tipo, tinha barulho de peido. Isso era demais, cara. Era demais isso daí. Eu achava,
eram os detalhezinhos, cara, que fizeram com que o jogo, pra época, né? O negócio é, tipo, absurdo, né, cara? Aquela questão da... Os efeitos sonoros além, né? Alguns, né, depois que tinha quando ele passava por alguém e os carinhas gritavam. A única coisa aí, né? A única coisa ruim que eu não gostava é quando eu caía, velho. Olha só, 7 mil pontos.
Quando você começa a fazer o combo, né? Tá com o combo Super Master, uau, lá, você fala, caralho, agora vai. Se dando o manual, acaba o manual e cai.
Eu achava mais que eu pagava mais um pau, cara, por dois, foi quando, tipo, você caía e batia o saco. Eu falava, caralho, que foda, mano, o cara bate o saco. E, tipo, e dói mesmo, porque batia o saco.
Não, e uma coisa... Que pra mim, assim, né, na minha opinião, o 2, que pra mim foi uma coisa super fodástica, foi a entrada do Rodney Mullen, velho. Assistir o vídeo do Rodney Mullen foi um negócio assim, falar, caralho, velho, queria andar de skate igual esse cara, mano.
Sem dúvida. Que pra mim é o melhor que tem, cara, até hoje, a referência total Rodney Mullen.
Mano, ele foi o personagem que eu falava assim, quero ser igual esse cara andando de skate. Sim. Eu queria ter o visual do Chá de Música.
Sim.
Ah, tá. E é o Chá de Música do 1. Né? Mas o skate, andar de skate é Rodney Mullen.
Olha, cara, pô, você é louco. Camisa xadrez e plantar bananeira, cara, que foda.
Quem nunca tentou, né?
Quem nunca, cara?
Eu acho que só dá no videogame, né, cara?
Ô, cara, quando eu comecei a ver a galera na vida real fazer, falei, caralho, que foda, cara.
É real mesmo, né?
Real, cara. Nossa, é louco.
Não, e pior que o legal dele era os videozinhos finais, né? Você pegava, quando eu vi a primeira vez ele fazendo aquela... Pegando, dando um slide lá, pegando um board slide de lixa.
Duck slide.
É, eu falava, caralho, mano, isso é mágico, tá ligado?
Sem dúvida, cara. O Casper, cara, você é louco.
É.
O cara dava Casper, ele saía de 360 flip.
Cara.
Nesse também teve a entrada do Steve Cavalero, né? Que também é um cara fodástico também.
Cara, porque eu pago um pau pro rolê do cara até hoje, mano. Porque o cara, até depois de velho, continua arregaçando, mano. Foda. Cara,
eu que nunca soube andar de skate, então eu vejo uma criança que tem... Criança de 11 anos, campeão mundial de skate, e eu falo, porra, anda pra cá. Eu tive skate, mas não soube andar. Soube cair só. Tá?
Eu tive que parar cedo, como eu disse no episódio anterior, calço 46, né, mano? Tive que parar cedo com skate, muito long.
Mas que ele começou a contar essa história no episódio passado, eu já sabia. Eu falo, puta, cara, ele vai falar do pé dele.
Tive que abandonar cedo, infelizmente, mano. Gostava demais. Mas eu levei, né? O estilo de vida, assim. Sim. Sempre tentei levar um pouco, assim, né? O lifestyle do skate, do hardcore, sempre tentei manter.
Ah, é o que mantém, né, cara? A ideia, né, mano? Tipo, da... acho que até a gente comentava, lembra, Chu? Tipo, até brincava, viver a vida Tony Hawk. Tipo, mano, é trampar com o que gosta, tipo, se quiser usar bermuda, continua ouvindo um som, tá ligado? E acreditar na parada. Por mais, né, te dar aquela romantizada na parada, mas, cara, até hoje mantém vivo isso daí, tá ligado? É muito louco.
Eu gosto, cara. Às vezes eu fico pensando, falo, porra, mano, até a galera fala assim, puta, mano, parece que você ainda é a mesma coisa. É a mesma coisa, porque é uma coisa, a questão de estilo, a roupa em si, uma coisa que sempre me agradou. Então eu sempre mantive e fui trazendo ao longo da minha vida. Hoje, já que sou velhinho, então a gente tenta trazer, que né, a questão musical, a gente, beleza, a gente acaba encontrando outras coisas, outros segmentos, mas a gente, aquela essência lá que mexeu lá na adolescência, lá fica. Então, até hoje eu ainda falo, eu tenho um skate jogado aqui em casa. Jogado não, isso é guardado com carinho. Até hoje, é.
Não, jogado, não fala isso ao vivo.
É, não, vocês vão brigar comigo. Não, calma. Tá aqui. Então, eu penso ainda, às vezes, de catar ele e falar, meu, vou tentar. Então, mas não, nunca deu certo. Mas, pelo menos, sempre o pensamento nunca mudou. Vou tentar. Então... eu sei ficar em pé nele, mas... e cair. Fiquei em pé e caí.
Mas isso é o mais importante, cara.
E pra vocês, assim, eu vejo assim, que no começo dos anos 2000, assim, foi quando o skate entrou em pauta, assim, muito forte, né? Porque sempre ouvi falar que o skate era muito criminalizado e tal, e foi uma época que o skate saiu desse patamar, assim. Começou a aparecer na Malhação... você via bastante lojas desse segmento de skate, que hoje não tem mais, mas naquela época existia bastante. Uhum. Essas lojas também estavam envolvidas em rolês de hardcore também. O que vocês lembram disso, assim?
Eu lembro de diminuir em quadro.
Muito importante.
Era muito importante. Não, mas é verdade, cara. Ó, pelo menos pelo que eu lembro, assim, 2000 nem tanto, assim, mas lá, acho que mais um pouco mais pra frente, tipo... 2004, por aí 2005, tipo, até antes, cara, se ia andar no se ia andar de skate, se tava de skate na rua, a galera, tipo, atravessava a calçada, assim, de medo, tá ligado?
Ficava com medo, é.
É, realmente era um bagulho, tipo, não dá pra, tipo, passar muito pano, assim, e falar assim, ô, mano, sim, tipo, era preconceito, mas, tipo, era um estilo de vida realmente totalmente torto, cara. Pelo menos o que eu conhecia, tá ligado?
Né, tipo... A molecada fazia, né? Era um pouquinho mais rebelde, né?
Sem dúvida. Por mais que, tipo, o moleque às vezes não desandava, um exemplo. Vamos chegar nesse ponto. Mas, tipo assim, tinha esse bagulho de querer mostrar que você vive um bagulho doideira, tá ligado? Aí com o bagulho da Malhação, até o bagulho do Charlie Brown, tipo, ter dado um boom, assim, na época da televisão, eu senti que amenizou demais, cara. Amenizou pra caralho, cara.
Deu uma popularizada, né? Não grande, mas deu uma acalmada, né? Porque, como vocês falaram, a galera via o pessoal de skate e falava, ih, mano, olha lá. Já ficava com medo, né? Porque. Olha a roupa, né? Porque as pessoas sempre foram julgadas por questões por roupas, né? Sim. Então, e o cara que era do skate, então não era diferente. Uhum. Então todo mundo ficava naquela, nossa, olha o cara do skate, nossa, tem que tomar cuidado.
Sem dúvida.
Vamos tomar cuidado com essa galerinha, né? Então...
Tinha aquela mistura, né? Daquela estética mais rebelde, assim. Que você pegava os caras que eram mais velhos, tatuado, né? E pega começo dos anos 2000, assim, mano. Tatuagem era uma coisa, assim, que mais tinha, assim, normalmente. Ou era tatuador, ou era, sei lá, algum roqueiro de banda, né, mano? Uma coisa assim. Não era uma coisa, assim, tão comum. Vista no dia a dia. Você olhava alguém com o braço fechado, você pensava, ah, esse cara ou é tatuador ou ele tem banda, né?
Ou é maloqueiraço, né, cara?
É maloqueiraço. Diferente de hoje, né, mano? Que a molecada, a primeira tatuagem que faz é riscar uma cruz na cara, ou sei lá.
Falar a mesma coisa.
Não, mas é verdade. Porque você pega aquela nossa época, assim, quando eu era moleque, pelo menos quando eu fiz minha primeira tatuagem, quando eu tinha 18 anos, eu fiz na perna porque dava pra usar. No rolê eu usava a bermudinha pra mostrar, né?
Dá pra trabalhar, você botava uma calça pra esconder, né?
Colocava uma calça, né, mano? Hoje em dia, não.
Tudo isso, né?
Eu já peguei molecada assim pra tatuar, que a primeira tatuagem é na mão, velho.
É, eu escrevi Hanson na sobrancelha, tipo.
É bem por aí. Por mais que a gente fala assim antigamente, nesse período. Você que tá ouvindo aí, pode falar, pô, mas será que faz tanto tempo assim? As coisas estão tão atuais, agora as coisas estão tão modernas que pode, não tem tanto preconceito, entre aspas. Mas essa desse ano assim, de 2000 pra cá, assim, até talvez 2010 ali, assim, ainda era um pouquinho complicado algumas coisas que hoje, que nem tá falando das tatuagens, hoje é normal. Sim. Né? Então o cara tinha. Pro cara tatuar a mão, todo mundo falava, aí, isso aí já não arruma mais emprego, né?
Sim, era rasgar o RG, né?
Era rasgar o RG. Ah, isso aí já era, não tem mais carteira de trabalho, né?
Imagine uma tatuagem no pescoço ou um. Era bem pesado, as pessoas olhavam assim na rua, né? Olha só aquele cara com tatuagem.
Cara, era ligada à doença, cara. Não sei se, tipo, vocês ouviam isso, mas tipo, pelo menos eu ouvia muito isso. Cara. Galera com tatuagem, porque tinha, né, cara? Teve uma época que a tatuagem teve o boom também, né? Tipo, transmitia. Não, é verdade, agora não tô nem falando
bosta. Assim, mas, tipo, não querendo boicotar, mas o que vocês acham a gente guardar sobre o assunto da tatuagem pra um.
Anota
a pauta. Sempre que manda.
Mas anota a pauta.
Foi mal, skate, Tony Hawk, sim.
Foi mal. A gente tá indo, não tem como, né, cara?
Eu tô falando isso porque, mano, é um assunto tudo, legal, né? Pra caralho, pra gente fazer um podcast só dele, só.
Não, demorou. Então vamos voltar ao skate, então. Parou na Mauri falando até 2010.
Deixa eu tirar minha tatuagem aqui, peraí.
Deixa eu tirar minha alerquina na perna que eu tenho. E é verdade, eu não tô mentindo.
Não, mas assim, eu queria saber que visão vocês têm hoje da galera, assim, porque que nem a gente foi pego por esse rolê assim quando a gente era bem jovem, tá ligado? Tipo, o skate, hardcore, pá. E assim, na minha visão, eu não tenho mais visto jovem. Curtindo um hardcore andando de skate. Às vezes o cara até jovem anda de skate, mas não é mais tão do hardcore. Assim, na verdade, a molecada hoje é bem aberta, assim, ouve tudo, né? Que tá no rolê, né? Mas o que você vê, assim, você acha que envelheceu e assim, tipo, tá mais envelhecido essa vibe skate hardcore? O que vocês têm essa visão, assim?
Ah, cara, eu acho que pra galera mais jovem, pelo menos quando eu vou dar um rolê ainda de skate, realmente, tipo assim, é muito difícil, cara. Você vê aí que entra, foi o que você falou, tipo assim, às vezes você vê um moleque, mano, no mó visu, tá ligado? Tipo, uma parte de tatu e curte uns bagulho que você fala, caralho, mano, achava que o cara curtia um som da hora. Não sendo velho chato, tá ligado?
É porque o visual do hardcore tá no trap, né? Teve muita molecada que parece que tá no visual de hardcore, mas curte um trap, né? Não é hardcore mais, né?
Aquela toquinha dobrada, tá ligado? Tipo, você imagina, tipo, puta, o cara curte até uns bagulho meio stray edge, assim, né, mano? Mas você vai ver, tipo, não é, né, cara? Tipo, ah, não sei, cara. Eu pelo menos, o que eu tô acompanhando hoje, pelo pouco que eu tô convivendo, né, não tô mais tão nativo assim, é que deu uma diminuída boa, cara. Pelo menos a molecada mais nova. A galera das antigas continua ainda, cara. Né, tipo, ouvindo o som, mas a mais nova eu acho que deu uma maneirada.
Acho que a galera das antigas, assim, que nem nós... Então, que nem não me incluindo na parte do skate, pela questão de não ter andado e tal, mas pela questão de som, eu acho que a galera fica, das antigas, ela manteve o que era antigamente. Né? Ou você curtia o hardcore, ou você curtia o samba, o pagode. Era muito separado. Não é que nem o Chus falou, que hoje o cara tá ouvindo um pagode aqui, de repente ele começa a ouvir um funk, e aí ele vai pra um hardcore e um MPB na sequência.
Sim.
É, hoje tá realmente, tá tudo. Eu vejo o pouco que eu conheço, a galera, é tudo muito misturado. Às vezes você vai até num rolê, aí começa a tocar umas músicas assim, você fica meio, ué, o que é isso? E pô, a galera inteira cantando, curtindo, tá ligado? E você, o que é isso, cara?
Eu não sei se vocês têm essa impressão que eu tenho, assim, tipo, mas é meio que o Vitório falou ao mesmo tempo, né? É, antigamente a gente conseguia reconhecer pelo visual, às vezes um tênis, uma camiseta, pá, e hoje não, hoje tá tudo meio mesclado, né? É, eu sei que como tudo é meio efêmero hoje em dia, nessa parte música, essas coisas, ela tá mais efêmera, não é que antigamente a gente ganhava um CD e ouvia até riscar, né, até fazer um furo nele. Hoje em dia você põe no Spotify, você ouve um disco, você nem lembrou que tocou direito e já vão pra outro, tá ligado?
Sim. Você nem escuta nem ele inteiro, às vezes, né, cara?
É, e acho que é meio que isso também que colabora, né? Assim, a molecada conhece tudo, hoje em dia você conhece bastante coisa, você troca ideia com a molecada, você que gosta, você conhece bastante coisa, mas ao mesmo tempo não tem aquele apego, né?
É, então é que ainda, por isso que eu falo, assim, às vezes a gente tem aquele olhar meio tipo de, ah, nossa, né, tipo, na minha época é melhor... Que não tem como, sempre vai comparar, cara. Tipo assim, por mais que você queira ser aberto, né, a novas, né, opiniões, mas, tipo, ao mesmo tempo, tipo assim, eu procuro não julgar, tá ligado? Porque, tipo... Ah, cara, isso é uma geração que a gente não tá ligado, cara? Então, tipo, a molecada, ao mesmo tempo que tem essa cabeça mais a mil por hora, tá ligado, mano? Tem uma ideia bacana também, tá ligado?
Sim, sim.
O skate dos moleques, pelo menos agora que a gente tá falando de skate, assim, tá ligado? Pô, cara, se eu andasse que nem um moleque que tem 11 anos de idade, hoje em dia, pô, eu tava feliz pra caralho. Eu não ando que um moleque de 11 anos anda, tá ligado? Os moleques andam pra caralho, cara. Então, tipo assim, falando em skate, pô, cara, o cara tá mil anos luz, tá ligado, cara?
Sim. Já vem com bastante informação, né, mano?
Sim. Sem dúvida.
É que nem, ó, uma coisa que tinha muito na minha época, quando eu era moleque, os moleques falavam assim, pô, mano, pra pegar a manobra... A gente pega, tipo, tinha um moleque que fazia isso, né? Eu não consegui fazer isso porque meu videocassete era ruim, tá ligado?
Sim.
Mas ele falava assim, não, que eu pra aprender as manobras, pra pegar a base, eu pego o vídeo de skate e deixo em câmera lenta. E eu pego as bases pra fazer.
Puta, o vídeo era bom.
Tá ligado? Eu pego as manobras, tá ligado? Aí você fala, caralho, velho, né, mano? Da hora. E hoje em dia, assim, mano, você consegue ver muito vídeo de skate na net, né, mano?
Mas o cara ensina. Você escreve, eu quero dar um varial. Tipo, tem um cara falando ali como dar um varial, tá ligado?
Sim.
É um cara fazendo, se você preferir, tem desenho, tem de tudo quanto é tipo, né? O cara te ensinando a fazer uma manobra.
Mano, tem aplicativo, cara. não tô zoando, cara. Onde você bota o pé ali pra... Mano, da hora, cara. Tipo, se eu tivesse isso quando era moleque, tava bem melhor hoje em dia.
Mas eu acho que uma coisa que a molecada de hoje, pelo menos eu quase não vi, né? Pelo pouco que, assim, eu saí, que na nossa época tinha, que era o skate de dedo. Isso aí, cara. Olha, chavinha, parafusinho, cara, não era difícil. Hoje...
Lembra da bermudinha? Tinha bermudinha de dedo.
Torneio, né, Eliana? Campeonato Champions League de skate de dedo, da Eliana?
Aí, tá vendo?
Bizarro!
Pra que fazer 15 manobras? Você não sabe andar de skate de dedo, mano. Aí, ó.
Mas aí, vamos voltando ao que lançamento aí do Tony Hawk's, mano.
Sim.
Queria saber o que vocês acham aí. Vocês acham que com esse lançamento aí a molecadinha vai voltar? Vai ter essa mesma. Será que você acha que eles vão ter a mesma. Pode dizer assim, a mesma pegada que a gente quando a gente jogou pela primeira vez? Sabe? Com tantos jogos também existem hoje em dia, aí os Free Fire da vida, que é só loucura. Você acha que as molecadas vão ter essa mesma vibe que nós? Ou você acha que aquilo lá foi aquele momento e já era, não vai mais pra frente? Tipo, essa hype aí que te teve, tá ligado?
Eu acho que não. Eu acho que vai ser uma coisa... É, vai pegar mais os das antigas, sabe? justamente por conta disso, de você. Quando eu vi o trailer a primeira vez, cara, aquele lance que eles fizeram do 1 e do 2, e aquele. Os vídeos novos ali, remasterizados, e eu ficava assim, nossa, caramba, olha só como que tá, meu. Que louco. Louco, falei, puta que pariu, olha isso, cara. Então, o que já era bom, você fala, puta, vai ficar melhor. Então, a gente não sabe como que tá nessa questão, que nem falou de Free Fire e um monte de coisas dos jogos de hoje. E essa imensidão de jogos que tem, eu acredito que a galera não vai pirar tanto assim que nem foi a época, né? Na nossa época. Então eu acho que vai ter aquele boom, né, inicial. Mas eu acho que vai ser mais pela questão da galera antiga mesmo do que a molecada nova.
É, então, eu já não sei, porque assim, cara, esse jogo pra mim veio que nem foi uma coisa que eu sempre pirei, tipo, eu vi os gráficos, né, tipo, até do Xbox One, exemplo. Não sei nem chamar Xbox One, né, mas é o que tinha o gráfico bom lá.
Era do Xbox.
Era tipo da época do Play 3, um exemplo. Então, tipo assim, eu ficava imaginando, eu falo, caralho, mano, se tivesse um jogo do Tony Hawk's, o primeiro e o segundo, com os gráficos de hoje. E teve um, né, que foi o HD, né? Se eu não me engano.
É, que é quase parecido, né, com esses aí atuais que estão saindo agora também, né?
É, mas como eu não tive contato, então, tipo, eu vou focar no de agora. Que eu. Cara, eu por mais que eu acho que a molecada de hoje, às vezes, não, mas o que eu penso é assim, cara, tipo, a gente hoje, né? Por mais que eu não seja pai, né? Mas, tipo, a nossa idade. Já tem filho já que, tipo, tá andando de skate já. Então, acho que isso vai levar a molecada, tipo, os pais de hoje, que curtiam um jogo antigamente, tipo, vai levar a molecada, tá ligado? Esse bagulho. Eu acho que vai dar uma fervida boa, cara. Não sei se vai ser um boom igual um Free Fire, igual uns bagulho assim, mas, tipo, eu acho que vai ser legal sim, cara.
É, porque eu, na verdade, eu tenho uma visão, não sei, posso estar errado, mas eu tenho uma visão parecida com o da Mauri, assim, é aquele joguinho nostalgia.
Tá.
Vai pegar mais os caras velhos, assim, que gostava. Eu tenho essa impressão, assim. Acho que não vai ter o mesmo boom que a gente teve de, tipo, caralho, é o skate, velho. É vídeo de skate. Nossa, sabe? Tipo, os skatistas profissionais estão na minha tela.
Sim.
E esse boom, assim, acho que não vai ter, não. Porque já tem, né? Na verdade, a molecada atual já tem todos esses caras já no YouTube, na tela, né? Já teve vários Tony Hawks já que passou também, né?
Tá muito fácil, né? As informações estão muito. Tá muito rápida, né? Tá rápido e fácil. Então,
nada, pro cara. Nada. Já tem 21 anos de Tony Hawk, né, mano?
Então, cara. É, cara.
É foda, cara. Eu ainda tô apostando nessa mistura de gerações, tá ligado? Tipo, dos pais curtindo com o filho, tá ligado?
O Vitória é mais esperançoso, assim.
Eu sou.
O Vitória queria ter um bebê, assim, pra falar, vai, filhinho, sobe no skate e joga o Tony Hawk.
Pô, pra caralho, cara.
Se tocar no berço, vai ficar no skate, né? Com o pezinho pra lá e pra cá.
Um dia.
Eu acho que é porque a imensidão de jogos que a gente tem hoje, antigamente, né, nessa época que a gente tá falando de Tony Hawk, era praticamente... 3, 4 consoles que a gente tinha, né? Hoje não, hoje você tem de PlayStation você tem, vamos considerar 3, porque ainda tem muita gente que tem o 2 ainda, o 1, quem tem praticamente tem joga pra não estragar, porque se jogar muito esquenta e vai pegar fogo, né? Era o que a gente ouvia, né? Pelo menos eu ouvia bastante, não pode jogar muito não o videogame, porque esquenta demais aí. Vai pegar, estragar a televisão, vai queimar o videogame, né? Então, você tem aí 2 ou 3 de PlayStation, você tem Xbox, você tem o celular, você tem o próprio computador. Então, aqueles videogames de portáteis também. Então, a imensidão de plataformas, de consoles que você tem é gigantesca. Do cara, por mais que você pegue um jogo que nem o do Tony Hawk's, que vai ser lançado, e acredito eu que seja para todas essas consoles que tem, mas a variedade é muita. Então, sim, você fica naquela, caramba, o que eu vou jogar? Então tem dia que você fica, tipo Netflix, você pega, vê ali jogos, caramba, o que eu vou jogar? Ah, meia hora depois você fala, não, cansei, não vou jogar mais. Você não soube escolher o jogo.
E tem aquele negócio, né, aquele lance do jogo que assim, tem que ver qual vai ser a hype entre eles, né? Você pega a molecada de escola, a molecada, qual que vai ser a hype entre eles? Você pega, tipo, o Free Firezinho, mano, tem lá no... É gratuito no celular. Hoje em dia a molecada tem celular na mão, todo mundo tem. E consegue todo mundo jogar junto, tá ligado? Ou você pega, sei lá, um jogo que tá aí, ó. Tamo o quê? 2020? Pega o Minecraft, que foi lançado em 2011, cara. E tá aí, ó, 9 anos fazendo a cabeça da molecada, esse cara fazendo vídeo no YouTube, tá ligado? E assim, e você vê, tipo, mano, olha o gráfico do Minecraft. Apesar de ele ser um jogo aberto, que você pode fazer milhões de coisas, é um gráficozinho simples, mano, de vários cubos. Né?
Sim.
É muito doido, assim, né? Como... Ou você pega também até o Fortnite, cara. Fortnite é tipo um Free Fire que você constrói parede, constrói os negócios, mano. Muito doido. Eu nunca conseguiria jogar aquilo, mano.
Paciência de ver, cara.
Cara, eu vi uma vez uns caras jogando assim quando apareceu no Facebook, assim, aleatório. E, velho, eu olhei assim e falei, mano, não jogo isso aqui nem a pau, velho. Não dá pra jogar.
Eu não tenho coordenação pra isso, né, cara?
Não, não vira.
No máximo que eu joguei foi os Counter-Strike, né, mano? Os Battlefield, que é um pouquinho menos doideira, assim, né, mano?
Tipo assim, eu acho que se a gente for comparar o passado, vai ser meio realmente difícil, porque hoje em dia tudo é muito rápido, né, cara? Mas eu não sei, eu ainda posso que vai dar uma parada legal, cara.
O problema, eu vejo, eu acho que vai ser o valor. Eu acho que isso que vai contar também. Porque, pô, beleza, o cara fez o jogo, o cara vai querer ganhar uma grana, bacana, beleza. Mas o cara, porra, tem jogo hoje aí que você tá custando 250 conto.
Isso daí vai ser foda.
Então, de repente, todo esse entusiasmo do Tony Hawk vai ser pra aqui de 3 anos.
Sem dúvida. Mas é verdade. Pensando em questão de valor, pelo menos aqui no Brasil, cara, é realmente absurdo, vai ser foda. Dá. Eu mesmo tenho um Play 4 que a gente rachou entre nós 3 irmãos. Acho que a gente nunca comprou jogo, porque... Tá ligado? Tem o FIFA ali que a gente ganhou.
E é ele, né?
Aí vai embora, porque, tipo assim, tô cagando pra atualização. O importante é jogar, mas... Mas realmente isso que é o foda. Mas ainda é um jogo que me coça, cara. Eu fico pensando, puta, cara, será que eu gastaria? O do Tony Hawk, tá ligado? Eu fiquei bem empolgado. Mas eu não sei se eu gastaria também. Ao mesmo tempo, eu não sei se eu gastaria.
Eu acho que, pra mim, eu acho que vai depender do valor. Eu acho que vai pesar bastante essa questão do valor. Eu acredito que, pelo menos aqui no Brasil, o primeiro lance vai ser, tipo, 200 conto. Tipo FIFA. FIFA sai, pô, saiu dia primeiro. Pô, você vai ver 250 conto. Então, final. Eu espero.
Então, dá pra esperar uns 2 anos aí pra ficar 50 conto, né?
Eu tô jogando o FIFA 2012 aqui de boa, é igual.
Sim, mesma mas coisa. É verdade mesmo, mas é bem
bonito mesmo. Só muda o cabelo do Neymar, né?
Ou faz igual eu ainda pego lá, ligo, boto um CD de emulador no Play 2 do Super Nintendo e fico jogando aquela porra.
Então, às vezes tem que fazer isso, pegar as antigueiras pra poder brincar um pouco, porque senão não tem como, cara. A questão de valor não, desanima bastante, cara.
E o que vocês acham aí daquela campanha feita pra entrar o Chorão? Eu apoio, mano.
Cara, super a favor, cara. Eu acho.
Chorão é o símbolo do skate brasileiro, né, mano?
Ele sempre, eu acho que ele foi o que deu aquela amenizada, né, que a gente tava falando um pouquinho atrás, aquela, deu uma popularizada de leve, né, eu acho que não foi tanto assim, mas ele que fez com que, tipo, mostrar pra galera, né, que não conhecia que o skate é uma coisa, era um esporte.
Ah, né? Ele foi pro Faustão de skate, né, mano?
Então, pô, mano. Primeira coisa que eu lembrei agora. Mano. É verdade.
Pô, o cara levou o skate pra Rede Globo, caralho.
Quem mais fez pontos? Aí, ó, o cara merece, mano. E tá atrás, assim, ó, de fundinho, assim, ó, na nuvem. Tipo o Rei Leão, tá ligado? Na capa do jogo.
Aí ficaria bonito, hein? Até ficaria emocionado. Sim,
até escorreu uma lágrima agora.
Aí, tá vendo? Pagaria 300 conto fácil.
Mentira, agora, mano. Foda-se, cara.
Agora eu pago. Faz a campanha. Se tiver o Chorão, eu pago.
Eu pago, não. Não, super a favor. Sim. Acho que é merecido, cara.
Sim.
Se for ver com isso que a gente tá falando, fãs do jogo, né, e da música, se os caras forem analisar essa parte que a gente comentou, meu, tem que ter o cara, ou a música, ou o personagem, tá ligado? Sim. Tipo, personagem lendário, de repente.
Sim.
Sabe? Sei lá, alguma coisa assim. Porque foi o cara que, por mais que o Bob foi o primeiro cara ali do skate, por conta dos jogos, então, mas até então ninguém sabia o que era o skate, né? Fora Sim. todo o preconceito, aí veio o Chorão,
yeah!
E foda, é isso aqui.
É verdade.
Então, porque até eu vou ser bem sincero, nessa época aí quando saiu o Tony Hawk's 2, eu acompanhava muito revista de skate, cara. E não tinha muito falando sobre o Bob, porque ele fazia mais sucesso lá fora, né?
Sim.
Não sei se o Vitório também concorda.
Não, eu via muito. Mas
porque no Nacional, que eu via muito assim do Nacional na época dos anos 2000, assim, quando era mais moleque, assim, eu via muito falando sobre o Lincoln Eda.
Ricardo Pinguim, tipo.
Pinguim tinha aquele, acho que era o. Tinha o Sandro Dias e tinha o. Acho que era o Negão, não sei o que era Negão, não é?
O Sérgio Negão.
Sérgio Negão, que é os classicão.
Formiguinha também, tipo.
É.
É, mas o Bob realmente não.
Eu não conhecia, cara. Eu conheci a primeira vez ele no jogo, sabia, mano? De verdade, sim, assim. Eu
também.
Nas revistas nacionais eu não via ele.
Eu também, né? Nem desmerecendo, pelo contrário, porque o cara, né, mano?
Puta. Sim, sim, não é.
O Bob não tem palavras, né, cara? Você é louco.
É cara que fez o nome lá fora e depois veio pra cá, né?
Sim.
É quase a verdade, né? É quase o quê?
O Romero Brito.
Porra, tá me vendo tão bem, cara.
O Romero Brito é assim, pô. Chegou lá em Miami, fez sucesso com seus desenhos.
Me recuso a falar sobre esse cara.
Não curto. Tem uma história bonita aí, eu não vou criticar, não.
Sim, bonita.
Pelo menos o que ele diz, né? Vai falar que é o Picasso da atualidade, é foda.
Quem falou isso?
Romero Brito, caralho. Aí é foda, né, mano?
Ai, que louco. Puta, minha última participação, nunca mais eu volto, pessoal. Tchau.
Olha o preconceito.
É que envolve uma outra área. E o Picasso brasileiro, não sei, não tenho palavras para descrever o Picasso brasileiro, cara.
Então, também não, também.
Foi ele que citou, não sou eu que tô citando, hein?
Não, cara, o cara falou isso, não. Verdade?
Assim, eu falou. Não, era uma descrição que ele tinha no site dele, mano.
Ah,
assim, não é que eu admiro, acho o trabalho dele meio
só bobo. Vai piorando, cara.
Acho o trabalho dele meio bobo, não vou negar. Mas temos que admitir, né, mano? Foi, se eu não me engano, é um dos brasileiros que conseguiu ir pro Louvre, né, mano?
Não, sem dúvida.
Então...
Agora de verdade.
Tirando todos os fatos de, tipo assim, não sou fã, a arte é tosca, fez até desenho do Bolsonaro tosco, capa do disco do Naldo, mas...
Ah, é verdade também?
Porra, fez capa do disco do Naldo, caralho.
Pô, tá preparando outra pauta aí já, mano. Romero Brito, velho. Caralho.
Não. É foda, cara. Não, mas ó, agora, eu sei que não é o assunto, mas que nem teve uma vez, do Chugos, que o tio Anderson, cara, me deu um enquadro que foi nervoso, cara. Do Romero Brito, que ele falou que me fez sentido, cara. Até quando você me chamou pra fazer a faculdade de artes, foi uma das coisas que eu fiquei na minha bagagem ali, que eu falei, cara, é verdade. Quando eu zoei ele, ele falou, mano, mas e aí, o que, que você fez de novo? Eu fiquei pensando, puta, é verdade. Por mais bosta que seja, agora, é minha opinião, eu não gosto. Mas o cara fez um bagulho diferente.
Como diria Lucas Neto, acredite nos seus sonhos.
Sim, cara, não, mas é verdade, cara. Independente, eu não sei como que ele chegou lá, tudo. Mas, cara, ele fez um bagulho.
Ele chegou, o cara acreditou no trampo dele e chegou.
Aí, tipo, é que entra, cara. Gosto, discute. Eu também não vejo tanto bagulho assim, cara. pra estar numa Havaiana.
Você que tá entendendo, tá entendendo o assunto, vamos finalizar assim. Tem algum outro personagem que você colocaria no jogo além do Chorão?
Cara, eu colocaria o Bart Simpson. Foi o nome que veio à cabeça e sempre tava de skate, então eu colocaria o Bart Simpson.
Bart Simpson é um personagem que é do skate, mano.
É, cara. Ah, então você não assiste os Simpsons aí? Ah,
polêmica. É, o quê? Eu tô falando, o Bart Simpson é um personagem do skate.
Cara, eu um pouco... Essa eu não sei ainda. Talvez ele, por enquanto.
É legal, porque o Bart Simpson dos anos 90 era o símbolo do rebelde de skate,
sim,
né?
Sim,
é.
Sem dúvida.
Tinha um filme que era muito bom, cara. Eu vou até dar uma caçada. Eu colocaria aquele personagem do skate voador, mano. Passava na Band, velho. Pesadíssimo.
Ah, aqui, ó. É do molequinho de camiseta vermelha, né?
Skateboard Kids. Esse isso, mesmo. Eu colocaria esse rapazinho no filme, mano. Skateboard Kids, mano.
Cara.
Esse era tipo um cheat que você fazia as manobras, velho. Tipo, ganhava manobra voadora. Eu colocaria ele.
Boa, cara. É um bom nome.
Tô vendo as crianças aqui na perna.
Eu vou mandar o trailer aqui pra vocês verem.
Acho
aqui,
que eu
ó.
Não achei a mesma coisa, então.
Não, eu achei aqui.
Cara, tem o Mickey também. Tem o Mickey, né? Ele também foi aventureiro. Andou muito de skate também. Ele e o Pateta. Oh, o Pateta é um cara legal. O Pateta é um cara legal pra estar no...
Pateta é uma bacana, né? Entre Pateta, Pato Donald e Mickey, Pateta é mais da hora, né, cara?
O Pateta porque tem um filme dele, ele desce num... Acho que é o Grand Canyon de skate, cara.
Sim!
Então ele merece também estar aí, personagens lendários aí.
Então já temos o Pateta, o Bart, o Skateboard Kids, tem mais algum aí? Porque, ó, lembrando que no Tony Hawk's 2 teve a presença do Homem-Aranha.
Puta, foi foda, né, cara?
Sim, verdade, cara.
Tem e a manobra dele especial era muito da hora, que ele dava tipo um mortal assim, aí o skate voava, aí ele puxava a cateia. Era sensacional aquilo.
Não, cara. Já que é pra colocar alguém então de super-herói, eu botaria o Jiraiya então, cara, que é foda. Não, mas... Caralho, cara. Eu não gostava muito de super-herói americano, eu gostava de bagulho japonês, então.
E aí, vamos pra gente finalizar. Eu queria que vocês escolhessem três músicas do Hardcore Nacional aí, que vocês colocariam como setlist do próximo jogo aí, esse jogo que vai sair, esse remake aí.
Pô, que é clássica, né, cara? O Aero na Piscina, gritando HC. Por mais que não fale de skate, cara, esse som eu ouvia demais, cara, andando, cólera, dia e noite, noite e dia. Eu acho a pegada um fudido, cara. E Grinders, cara, Skate of Fall.
Pô, cara, ele pegou uma, a meia do gritando, ele pegou. Então, já teria duas vezes na nossa playlist, tá vendo?
Sim, boa. Já pode. Não, você vai ter que achar outro.
O Chorão concordou ali atrás.
O Chorão puxou, cara.
O Chorão tava fazendo aquele joinha assim no fundo.
Cara, eu colocaria uma do Muqueca de Rato. Acho que eu colocaria. Aí eu fiquei meio indeciso por qual delas. Mas eu colocaria Acabar com Você, do Muqueca. Ultimamente eu tô ouvindo muito essa música aqui. Então eu colocaria ela também. Do Coelho Limão, Prego.
Pô, você colocou a Crepúscula.
Ah, que peninha, né? Roubaram a minha ideia também, mano?
Assim, nossa setlist vai ter menos músicas.
Vai ter duas músicas, né, de setlist.
Eu colocaria como... Eu falo que, tirando o Prego, que é em português, do Hardcore Nacional, as duas que eu colocaria em inglês, mano. Eu colocaria Nitro Minds, Fire and Gasoline, que eu acho foda. E Street Bulldogs Remains Clear.
Puta,
também acho boa. Do caralho foda, também.
Foda, hein, cara.
Pior que elas ficam tipo, mano, é inglês, ia passar batido, né?
Sim. Ah, é das bandas de lá.
É, eu pensei em Garage Fãs também, mas como era em inglês, falei, puta, cara, não... tentar colocar algum som em português, né?
É, eu... Verdade. Talvez fosse pra escolher uma agora, é, mas não é hardcore, né? Eu ia mais pra Blind Pigs também, pegaria alguma deles. Foda. É.
Tem uma banda nacional que não é tão conhecida que eu colocaria também. Não sei se já ouviram falar de Morto pela Escola.
Sim. Já, sim, muito bom.
Eu colocaria uma das músicas dele também. Até que tem a música que o Chorão começa falando. Tá.
É, você que me mostrou essa banda aí, eu não conhecia.
Essa aí eu colocaria também, eu acho foda.
Morto pela Escola é legal, cara. Tem uma Naifa, acho que é
também,
assim.
Também.
É muito bom também, cara. Dá pra colocar.
É bom pra cacete.
Uma banda boa também que ficaria legal pra pôr é Skate Aranha. Já ouviram?
Não. É verdade?
Precisa ouvir, cara. É bom pra caralho. Depois procura.
Que medo.
Não, é bom pra caramba. Depois procura. É legal pra caramba, mano. Skate Aranha.
Bom, eu anotei aqui já.
Não, ouve, velho. Ouve que é bom, mano. Vocês estão dando risada no bagulho.
Não, não, não tô rindo, tô zoando. Eu tô do Romero Brito ainda aqui.
Aí, ó, pra fazer a capa do Tony Hawks, ó, nada melhor que o Romero Brito, pô.
Romero Brito, mano. É. Um chorão de fundo ali numa nuvem colorida, tipo, pá.
Tem que pensar assim, na escola, tem que ter um muro com o Romero Brito pintado.
Sim, sem dúvida.
Se fosse uma escola no Brasil, teria.
Não.
Em Carapicuíba tem uma escola que é o muro inteiro assim pintado assim, de Romero Brito, que eu já vi.
Que é uma alergia melhor de se fuder do que o Romero Brito, não é escola. Não.
O cara já tem que ir pra escola, o cara já não gosta de ir pra escola.
Quer falar,
não, lá, mas... porra do muro do Romero Brito.
É, na época que eu fazia grafite com os moleques, a gente colava nas escolas pra pedir pra pintar, tá ligado? Pra fazer nosso grafite, assim, fazer os letreiros, os personagens, pá. Aí sempre tinha uma diretora que perguntava: vocês vão pintar um Romero Brito? É sério, mano. A galera gosta mesmo disso aí.
Cara!
Gosta?
Não. É lógico. Não te faz. Ah, vai se fuder, cara. É foda. É.
A galera gosta mesmo. Não é à toa que o cara tá rico e eu tô pobre, né, mano?
Sim.
Se você tivesse pintado o Romero Brito na época da escola, tá vendo? De repente dó.
Cara, eu não sei, você no seu estágio de arte. O Romero Brito inteirava, né, cara? O meu também, cara. Nossa, nunca ouvi tanto o Romero Brito, eu falo,
não,
cara.
No ensino médio, dependendo do professor, assim, no funde 2,
não.
É pouco. Mas acho que funde 1 deve ter bastante, porque funde professoras é de. Professoras pedagogas gostam de Romero Brito. Romero Brito é a arte da pedagoga. Espero que nenhum pedagogo esteja ouvindo o que eu tô falando, mas
você foi um pedagogo, diga se você realmente gosta de Romero Brito ou é só um mito que saiu por aí, mano.
Não, mas então, é interessante, cara, a gente saber isso daí, cara.
Pedagogia e Romero Brito andam junto, mano. Pode acreditar, confia em mim.
Eu vi isso daí também no estágio.
E aí, mano, então fechamos o programa?
Fechou, cara.
vamos voltar pra...
Vamos guardar o Romero Brito pra próxima pauta.
Vamos. Romero Brito, amar ou odiar?
Então é isso, mano. Valeu vocês aí que participaram aí. Mais uma vez, né? O Maurício que tá sempre. Vitória, nosso convidado, caríssimo convidado aí.
Obrigado, cara.
Que participou muito bem. Um rapaz
jovem. Jovem, belíssimo. Obrigado, cara.
Jovem. Aí, quem quiser, voltando aqui, quem quiser acompanhar a gente aí no...
Nas redes sociais.
Quem quiser acompanhar a gente aí nas redes sociais, estamos como... No Instagram estamos como @sejoganomosh. No Facebook também, tá como Se Joga no Moshi. Na internet, aí o Amaury pode falar como que tá, Amaury, no blogzinho?
Tá, ele tá assim, quer ver? Ele tá bem bacana, cara.
É, Amaury, tem que achar aí. Não, deixa eu achar aqui, calma aí, Amaury.
Não, eu vou achar primeiro, cara. Questão de honra, pronto, ó. Se joga no moshi.home.blog.
É isso aí, se quiser procurar a gente no WordPress, é isso aí. Certo?
Temos algumas coisinhas lá, em breve novidades também para vocês. Então agradeço a todo mundo aí que ouviu, que tá dando um retorno aí pra gente dos episódios aí que já ouviram. Deixa aí nos comentários aí quais músicas você colocaria na playlist e se você é a favor do Chorão ou não no Tony Hawk's, a nova versão.
Se você não for a favor, nem responde.
É, por favor.
Mas eu dizer. Nem responde, nem perco tempo.
Responde que não. Responde que não pra gente poder responder que você está errado. Pronto.
É. Não, mas brincadeiras à parte aí. Quem quiser acompanhar a gente também no pessoal, eu tô como @churus_savioli. O Amaury tá como?
Eu sou como @jadizioamaury.
E o menino Vitória, se quiser que o pessoal siga ele lá também, tá conhecer o trabalho e tal.
Banute Tatu.
Boa. Isso aí. É nóis, mano, e brigadão. Compartilha aí a gente aí e vamos ajudar a aumentar aí a quantidade de mocheiros aí no nosso podcast.
Isso aí. Valeu, galera. Mais uma vez, muito obrigado. Grande abraço a todos. Tamo junto aí.